convidar a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 43, versículo 18. Nós vamos ler também o versículo 19. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Esqueçam que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Será que vocês não conseguem reconhecer? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu amo esse texto de Isaías, porque ele fala da realidade do coração de Deus. A Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, o começo e o fim de todas as coisas. Mas Deus não mora no passado. Deus é um Deus de futuro. Os olhos do Senhor contemplam um futuro bom e abençoado para você e para sua família. Mas uma das coisas que você precisa entender, e que levou um tempinho para que eu entendesse, é que uma vida abençoada é uma conquista. Muitas vezes eu achava que Deus ia, através de um período de oração, de jejum, ou que algum homem abençoado iria colocar a mão na minha cabeça e uma chave ia virar, e aquele mês então seria ótimo, seria abençoado. E talvez por essa visão mística das coisas, muitas pessoas andam atrás de algo místico, de fazer algo para Deus. Olha, eu vou subir no monte e a partir então daquele período ali do monte, minha vida será abençoada. Eu vou procurar um conferencista, um pastor, alguém especial. Eu preciso estar com um homem de Deus. Eu preciso pegar o sabonete ungido ou tomar um banho com shampoo ungido e a minha vida vai ser abençoada. E por isso muitas pessoas se frustram com Deus. Porque há valor sim na oração de um homem de Deus. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Há valor sim na oração de um diácono, de um pastor. Há valor na sua oração, há poder na sua oração. Mas uma vida abençoada é uma conquista. É uma mudança de mente, é uma mudança de hábitos, é uma construção. Não é fácil, mas é possível. Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É uma luta ferrenha consigo mesmo, com o seu passado e com Deus. Não existe descida para o sucesso, é subida, e subida fala de esforço. Eu amo quando Jesus está ali pregando, e ele vai agora então falar o sermão do monte, e então ele sobe o monte, e uma parte da multidão já fica, porque não quer subir. Então, revelações maiores, entendimento maior da parte de Deus, bênçãos maiores, compreensão do que é uma vida abençoada, exige esforço, exigirá esforço da sua parte. Há um monte que precisa ser escalado, há um monte que precisa ser escalado. Então a gente, para acessar a vida abundante, precisa sair da maresia, da calmaria, e realmente tomar uma decisão. Eu quero uma vida abençoada, eu vou começar rompendo com o pecado. Eu vou começar rompendo com aquilo que me amarra, com a ganância, com o desejo por dinheiro desenfreado. Tem gente que faz tudo por dinheiro porque acha que uma vida abençoada é uma vida cheia de dinheiro. Mas, gente, tem muita gente com muito dinheiro sofrendo também. Outros acham que uma vida abençoada é uma vida de admiração. Então, fazem tudo para ter seguidores, tudo para serem bonitos, bonitas, tudo para serem respeitados. Então na vida acadêmica se dedicam muito, e escalam montes na sociedade que até te trazem certa admiração, e podem até te trazer dinheiro, mas não te trazem a bênção, porque a bênção é algo muito maior. Tem um livro do Tommy Tinney, que é o escritor do livro Caçadores de Deus, ele escreveu um livro também chamado Visão de Deus. E ele conta uma experiência em que ele entra no elevador com a filhinha dele, que ainda é uma criança de colo. Mas ele entra com ela de mãos dadas assim, e de repente o elevador vai enchendo, enchendo, enchendo. E a menina não consegue ver nada além da cintura de todo mundo e bolsas. E ela olha para o pai desesperadamente e ergue os braços, como quem diz, me tira daqui, me ajuda. O pai estende a mão, põe a menina no braço e ela dá um sorriso aliviada, porque agora consegue ver as coisas de uma perspectiva melhor. Uma vida abençoada é assim, é Deus te levando para um lugar mais alto, onde você consiga ver as coisas através da visão de Deus para a sua vida. Muitos de nós andamos ansiosos, temerosos, andamos preocupados, perdemos nossa qualidade de vida, nossa saúde mental, simplesmente porque decidimos habitar no pé da montanha. Decidimos ficar com o básico da fé. Não queremos fazer um esforço maior, ir para um lugar mais alto, lutar com a nossa natureza pecaminosa, lutar com a nossa alma para conquistar a nós mesmos. Eu acho que, fazendo uma autorreflexão, a maior descoberta de um ser humano é de que quem mais pode atrapalhar ele na vida é ele mesmo. Enquanto nós achamos que o culpado do nosso insucesso, do nosso fracasso, é outro, nós ainda estamos no pé da montanha. Quando nós olhamos para o espelho e a gente então identifica, eu sou o meu maior inimigo, eu estou me atrapalhando, eu não me ajudo, eu me atrapalho. Quando você identifica que sua alma está te atrasando, sua alma está te segurando ali no pé da montanha, e você não consegue ir para um lugar mais alto. Quando você identifica isso, você ganha, encontra um lugar de maturidade, e vida abençoada é uma conquista de uma vida madura. Eu quero falar um pouquinho contigo, e esse é um estudo bíblico que eu fiz, a respeito da vida de Jacó. Porque Jacó tem uma vida e um contexto de vida interessantíssimo. Ele é um dos maiores símbolos na Bíblia de mudança, de transformação. Ele inclusive tem seu nome mudado. Quando Deus muda o nome de alguém, Deus está mudando a identidade daquela pessoa, a história daquela pessoa, o futuro, as futuras gerações daquela pessoa. Deus tem um novo nome para muitos de nós aqui nessa manhã. Talvez antes do seu encontro com Deus, você recebeu um nome, um rótulo da sociedade: perdedor, deprimido, magoado, vagabundo, enganador, não sei quais os rótulos que você carrega no seu coração, o que que você herdou da sua família, das suas gerações passadas. Mas quando você se conecta a Deus, quando você faz uma aliança com Deus, como Jacó fez, você recebe de presente, com essa vida abençoada também, um novo nome, uma nova identidade. Deus não é Deus somente de Abraão e de Isaac, Deus é Deus de Jacó. Eu acho muito interessante, porque Abraão foi um homem muito especial, é o pai da fé. Isaac, o filho da promessa. Mas Jacó é um problema. Jacó está ali na barriga da mãe com Esaú, e ele já nasce debaixo de uma promessa de confusão. Deus diz para a mãe deles assim: olha, tem duas nações no teu ventre e elas vão lutar a vida inteira, e o maior vai servir o menor. Já há uma inversão ali no ventre dela, porque o certo na cultura judaica é o primogênito herdar a bênção e todos os irmãos servirem o primogênito. Mas na vida de Jacó não. E quando Esaú sai, e a Bíblia diz, sai cheio de pelos, é um menino cabeludo, ruivinho, logo em seguida sai Jacó. Mas é algo de interessante acontece. Jacó está segurando o calcanhar do irmão, bebezinho. E de uma maneira interessante, a família olha para aquilo e dá o nome para ele de Jacó. Talvez você saiba disso, Jacó tem muitos significados ruins, o nome Jacó. Enganador, usurpador, são alguns deles. Então, eu nunca vou entender como é que no nascimento de um bebê, o pai e a mãe olham e dizem assim, olha que bonitinho, nasceu querendo puxar o irmão para trás. Vamos colocar o nome dele de usurpador, gente? Aqui o enganadorzinho, aqui, ó, pronto, o nome dele é engano. Jacó já nasce numa família confusa, com as suas batalhas e lutas, num ambiente difícil, recebendo um nome difícil, um rótulo difícil. Mas Deus havia escolhido Jacó para algo muito maior do que a sua família tinha preparado para a vida dele. Vamos ler o capítulo 25 do livro de Gênesis, versículo 21 ao versículo 26, me acompanhe. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e disse, se é assim, Senhor, por que eu estou viva? E consultou o Senhor, e o Senhor respondeu dizendo, duas nações estão no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão, um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre, saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso chamaram de Esaú. Depois nasce o seu irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram de Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. É bem verdade que nós, muitos de nós, lutamos com heranças ruins que recebemos de nossos familiares. Toda pessoa rejeitada corre o risco de rejeitar. Há um ditado que a gente fala entre pastores, que é muito real: pessoas feridas ferem. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Pessoas feridas ferem. Diga para ela agora assim: pessoas curadas curam. Mas sabe, às vezes você nasceu num ambiente de dor, nasceu num ambiente de luta, onde irmãos lutavam contra irmãos, talvez as suas lembranças do casamento dos seus pais sejam das discussões, dos problemas, da pobreza, da escassez, da falta de unidade e de provisão constantes, e isso cria em você uma marca, uma herança. Eu não sei se você já fez essa autoanálise, mas eu me lembro de alguns momentos em que o meu pai falava comigo de um jeito que eu não gostava. E depois que eu tive filhos, muitas vezes eu me vi falando com eles do mesmo jeito. E logo depois eu caí a ficha, dizendo, meu Deus, eu estou fazendo igualzinho fizeram comigo. Nós fomos chamados por Deus para, através de uma vida abençoada, quebrar o ciclo. Viver o rompimento das maldições, viver uma vida vitoriosa, mas para isso, autoconhecimento, humildade para olhar no espelho e parar de lançar sobre os outros a responsabilidade da nossa felicidade, da nossa vida abençoada. Quantos casais vivendo divórcio, quantos casais vivendo uma vida difícil, um casamento doloroso, porque lançam sobre o outro a responsabilidade de fazê-los felizes. Isso é doentio, porque não é responsabilidade de ninguém me fazer feliz, a não ser do meu Senhor, do Deus que eu sirvo, e de mim mesmo, lutar pela minha felicidade, porque ninguém além de mim sabe mais aquilo que eu preciso. é individualizar a sua felicidade e lançar sobre Deus essa carga, as suas necessidades, o fardo. Toma o jugo do Senhor que é suave nessa manhã. Desiste de esperar de alguém as respostas da sua oração, além do Deus que você serve. Óbvio, Deus te deu um marido muito especial, Deus te deu uma esposa muito especial, Deus te deu filhos especiais, Deus te deu pais, mãe. Mas a maior responsabilidade de conquistar essa vida de bênçãos para você não está sobre eles. É um relacionamento entre você e Deus. É fruto de uma experiência individual, você e Deus. Jacó começa a cumprir um destino que não era vontade de Deus para a vida dele. A gente é programado para algo e a gente vai correr em direção a isso. Então, você recebeu uma programação quando você era criança. Como se você fosse um computador. Tudo que você foi assistindo foi ficando gravado no seu coração. Então, se os seus pais brigavam muito, se o teu pai era violento, você tem muitas chances de ser um homem violento. Se sua mãe era deprimida, uma mulher triste, amarga, você está com uma programação para ir para lá. Se o teu pai não era generoso, tinha problema com dinheiro, se você viu muitas traições dentro da sua casa, isso está programado dentro de você. Tem muita gente que diz para mim: pastor, eu quero romper, eu quero vencer o pecado. Pastor, eu quero essa vida abençoada, eu quero ser feliz, me ajuda. Mas se vêm presos num espiral de dor, de marcas na alma. E muitos decidem viver assim. E ficam por aí como Jacó. Pessoas com promessas lindas de Deus para as suas vidas, mas que não enfrentam a si mesmos. Romanos 12, 2 é a chave para romper com esses ciclos e para vencer a si mesmo, para vencer essas maldições, essas programações que você recebeu na sua infância. Está aqui: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tome a forma desse mundo. Não se conforme com o que você recebeu nesse mundo. Não é suficiente. Não é bom o suficiente para te fazer feliz. Há um padrão maior, há um caminho mais alto, há uma vida melhor para você. Não se conforme com uma vida medíocre e religiosa. Não se conforme com uma vida onde você ora, você oferta, você dizima, você fala com Deus, você vai para a igreja, mas continua caminhando numa forma que você recebeu, de tristeza, de dor e de pecado. Quantas pessoas você conhece? Eu tenho 19 anos só de ministério pastoral, que estão na igreja todos os domingos, que sabem versículos decorados, mas vivem uma vida miserável. Quem conhece alguém assim? No mínimo uma pessoa. Só a religião pode fazer isso com alguém. Quantos crentes dependentes de remédio psicotrópico você conhece? Tomando Rivotril, tomando diazepam, tomando, se entupindo de remédio para tentar ter alguma paz na mente. Pessoas que vão à igreja e tentam suicídio. Pessoas que vão à igreja com casamento aos cacos. Pessoas que vão à igreja, mas ainda procuram prostitutas. Pessoas que vão à igreja, mas são maledicentes, são magoadas, feridas. Eu te pergunto, isso é ter vida abençoada? Que sentido faz ir para a igreja e não viver uma vida abençoada, irmão? Não seria isso perda de tempo? Muitos muçulmanos radicais vão à mesquita toda semana. Alguns ainda se explodem, matando outras pessoas em nome da fé. Então, o grande desafio para a gente não é simplesmente ter fé, mas ter uma fé certa, bíblica, correta, que transforme o seu estilo de vida. Senão você se torna um religioso. Alguém que canta músicas para Deus, alguém que sabe versículos decorados, se chamar aqui em cima, prega melhor do que eu, mas quando entra dentro de casa, vive uma vida miserável, falta alegria, falta paz, falta unidade, falta provisão. Jesus disse: a minha paz vos dou. Jesus já te deu paz. Jesus já te deu vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? É acordar felizaço. É dar bom dia para o sol. É colocar aquela música: bom dia, sol já nasce lá na fazendinha. Toma seu café, ora, agradece a Deus. Dá um beijo nos filhos. Vamos para a igreja adorar o Senhor. Mais uma semana que Deus está nos dando. A pergunta é: quem acorda assim, quem ora assim, quem crê assim, quem sorri assim, está com tudo certo na vida? Não. Mas está com tudo certo aqui dentro. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para te dar um futuro e esperança. Ora, se Deus é que sabe o que tem para mim, e Ele diz: o que eu tenho para ti é bom, meu trabalho é confiar no Senhor. Eu amo aquela música que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Qual que é a sua parte do contrato? Confiar, descansar em Deus e não se conformar com aquilo que esse mundo te deu. Se você foi abusado, não se torne um abusador, se torne cura. Se você foi violentado, não violente ninguém. Se você é filho de pais violentos, que você seja uma resposta de paz na sua família agora. Que você seja calmaria, que você seja alegria. Se o que você recebeu foi, é tudo enrolado, seus pais, as contas, pobreza, tudo enrolado e ninguém pagava uma conta em dia na sua casa, então você vai ser uma resposta diferente, você vai ser fiel, você vai ser honroso com as pessoas. Se o seu pai era um traidor, ficava com muitas mulheres, então você será a mudança geracional. Eu serei fiel à minha esposa, à minha família, aos meus filhos. É uma decisão, queridos, é uma luta contra uma forma que o mundo te deu. Se transformem pela renovação da vossa mente. Como é que a gente renova a nossa mente? Como é que se atualiza um aplicativo no celular? Você vai na fonte, seja Google Play ou app, né, aquela App Store, e você atualiza. Na minha época, computadores eram atualizados com disquete. Talvez você nem saiba o que é isso. Disquete. É tipo uns 4, 5 disquetes você ia colocando e atualizando. Aí depois veio o CD. Depois o pendrive. Para atualizar um sistema, você precisa inserir informação nele. Como é que se renova a mente de alguém? Através de informação. Qual é a informação que pode transformar a tua mente, irmão? A Bíblia. Não é o TikTok. Não é o Instagram, Facebook. Eu tenho essas redes, mas eu não passo o dia inteiro nelas, olhando a vida dos outros. Eu preciso em algum momento do dia acessar a fonte, a mente daquele que sabe tudo ao meu respeito, a mente daquele que disse: os meus planos para você, Fred, são planos bons. Conheça os meus planos, acesse os meus planos e você terá uma vida abundante. Então eu vou para a Bíblia. Mas pasmem, eu li uma pesquisa a respeito da Bíblia, de que mais de 50% das pessoas que se declaram cristãs, evangélicas ou católicas, não pega na Bíblia nenhuma vez por semana. Não abre, não lê, não estuda, não grifa, não faz devocional. Só quando é para filmar, para colocar na rede social, para dar ar de espiritualidade. A gente confunde vida abundante com a prosperidade desse mundo. Por isso muitas pessoas dentro da igreja estão em busca muito mais de um coach do que de um pastor. Porque um coach transmite sucesso terreno, um bom carro, uma boa roupa, se veste bem, fala bem, tem dinheiro, mora bem. A pessoa olha e diz: essa é a vida abençoada que eu quero. Ô, irmão, muitas vezes essa é uma vida mentirosa, uma vida de posses, mas uma vida vazia. Que tal ter as duas coisas? Prosperar, mas ser cheio do Espírito Santo. Acessar as coisas boas dessa terra, e a Bíblia nos promete o melhor dessa terra, mas sem perder a essência. Não é ganhar o mundo e perder o coração. É ganhar o mundo sem perder o coração. Eu acredito que esse é o projeto de Deus, do que nós queremos quando falamos de vida abençoada. Jacó segue o sentido contrário de tudo isso. Talvez você se identifique com Jacó, porque a primeira coisa que Jacó vai em busca são de posses, dessa falsa bênção que muita gente prega. Aqui no capítulo 25 ainda de Gênesis, verso 27, a Bíblia vai dizer assim: cresceram os meninos, Esaú se tornou um caçador perito, homem do campo, Jacó um homem pacato, habitava em tendas, Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, Rebeca, mãe, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmurecido veio do campo Esaú e lhe disse: me deixa comer um pouco desse teu cozido, porque estou esmurecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, meu irmão, do que me aproveitará ser o primogênito? Então disse Jacó: me jura primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó, e deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Jacó começa aqui a cumprir o seu destino traçado pelos seus pais para ele. De que ele seria um espertalhão. De que ele iria conquistar as coisas na vida, não com o suor do seu trabalho, mas com a esperteza. Com a inteligência. Mas não é uma inteligência boa, porque ele não quer o que Deus tem para ele. Ele quer o que Deus tem para o seu irmão. Tem muita gente que é assim na vida. A pessoa, ela não quer a porção de Deus para ela, ela quer a porção de Deus para o outro. São invejosos. Fala para o teu vizinho aí: cuidado com a inveja. Elas andam em busca do que Deus tem para a vida do irmão do lado, no lugar da porção para si. Deus é um pai generoso. Deus certamente tem algo lindo para a sua vida, feito só para você. Você não precisa de nada do que é do outro. Você só precisa do que Deus tem para você. Mas muitas vezes esse Jacó que habita em nós nos faz desejar a bênção do outro. E aí tem gente por aí que não pode ver o irmão trocar de carro, não pode ver o irmão casando, não pode ver o irmão sendo promovido, que já se sente inferior. Tem gente que se sente amedrontado com o sucesso dos outros. Deus não pode abençoar a pessoa que está do lado, que ele se sente menos, se sente menor. E isso é pequeno do espírito humano, além de ser pecado. Alguém que é abençoado, uma vida abençoada, aprendeu a celebrar a bênção de Deus na vida do outro. Não é roubar a primogenitura do irmão, é celebrar a primogenitura do irmão. Porque se Deus está abençoando quem está do seu lado, é a prova de que Deus abençoa. E se Deus abençoa e você é filho de Deus, vai chegar a sua vez também. Mas só vai chegar quando você aprender a celebrar a bênção do outro. Uma das maiores lições espirituais desse trecho que nós acabamos de ler aqui no capítulo 25, entre Jacó e Esaú, é que Jacó é espertalhão, mas Esaú é burro. Fala para o seu vizinho, Esaú é burro. Por que ele é burro? Porque ele não deu valor para aquilo que Deus deu para ele. Tem muita gente que já teve a oportunidade de ter uma vida abençoada, entregou de mão beijada, não deu valor. E querido, querida, tudo que você não valoriza, você perde. Esse é um princípio bíblico e um princípio espiritual: não dê valor e você perderá. Olha, entre Jacó e Esaú, Jacó, com todas as lutas que ele teve, com todos os desafios que ele teve, ele termina a trajetória de vida dele mais abençoado do que Esaú. Sabe por quê? Porque mesmo quando ele era um cara enrolado, ele valorizava o poder da bênção. Você não pode tratar a bênção de Deus como qualquer coisa, irmão. Você não pode tratar as coisas que Deus te dá como qualquer coisa, porque tudo que você despreza, você perde. Despreze seu marido, mas não espere mantê-lo por muito tempo, porque tudo que você despreza, você perde. Despreze sua esposa e você a perderá. Despreze seus filhos e você os perderá. Despreze os recursos que Deus tem colocado na sua mão e você os perderá. Desprezar é não dar o devido valor. Jacó aqui engana seu pai, no momento de cegueira, todo mundo sabe disso, o pai de Jacó e Esaú está cego, e ele vai morrer, e ele quer liberar a bênção final. Cultura judaica tem o valor e o poder da bênção. Por isso que quando muitos de nós aqui encontramos os nossos pais, a primeira coisa que a gente diz é: bênção, pai. Ele diz: Deus te abençoe. Existe poder na bênção dos pais. Um grifo aqui: se você tem um relacionamento quebrado com seus pais, você nunca vai prosperar. Guarda isso no seu coração. Se você tem um relacionamento quebrado com seus pais, você nunca vai prosperar. Você não precisa ser melhor amigo dos seus pais, não precisa. Você precisa ser o melhor filho. Você não precisa concordar com tudo, mas você precisa respeitar. Você não precisa se sentir amado para amar alguém. Você não pode guardar mágoa dos seus pais. Você não pode andar carregando peso contra seus pais no coração. Porque se você vive assim, você não atinge uma vida abençoada em potencial. É necessário refazer o caminho, pedir perdão, liberar perdão, para que o seu coração fique livre e então você acesse uma vida abençoada. Toda vez que eu vejo um homem ou uma mulher que vive de picos e vales, altos e baixos, Primeira pergunta que eu faço no aconselhamento é: como é que é o relacionamento com seus pais? Me conte. 100% dos casos existe conflito com pai e mãe. Então você quer uma vida abençoada, irmão? Resolva seu coração com seus pais. Peça perdão, perdoe, abra seu coração, diga o que você acha, ouça o que eles acham, ore e diga para Deus: Senhor, fiz minha parte, vou continuar fazendo, amando e cuidando, o Senhor é nossa testemunha. E eu te desafio, se tua vida não vai virar 180 graus depois disso. Porque Deus é um Deus de princípios. E o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias sobre a terra e tudo te vá bem. Ó, irmão, como é que você quer que tudo te vá bem se você odeia seu pai e sua mãe? Se você os rejeita? Se você os abandonou? Se você não se importa? Anda por aí criticando, falando mal? É brigado com a família inteira? Vive uma divisão absurda dentro de casa? Mas quer chegar dentro da igreja, orar e simplesmente que as coisas abençoem, sejam abençoadas na tua vida? Isso é utópico, isso é mentiroso. Deus é um Deus de princípios, Deus trabalha em fundamentos. Se você quer ter uma vida abençoada, resolva os seus relacionamentos com os seus pais. Amém? Jacó se aproveita do pai, ele começa aqui já a quebrar o elo de paternidade na vida dele. E ele engana o pai se passando por Esaú. Isaac já está velho, pede um prato de comida. Jacó é um ótimo cozinheiro, já tinha roubado a bênção do irmão, e agora vai tomar a bênção do pai. Ele faz um cozido maravilhoso, não sei se você aqui gosta de cozidão, eu amo, com farinha de Santa Rita, um arrozinho, ô, irmão, é bom demais, né? Mas não a ponto de entregar minha bênção, pelo amor de Deus. Ah, Jacó era masterchef, tomava a bênção com comida. Que absurdo. E Jacó constrói uma vida de mentira, irmãos. O fundamento da bênção que Jacó está construindo a vida dele é errado. Você precisa pensar nisso comigo. A coisa certa, do jeito errado, se torna coisa errada. Jacó está honrando o pai da maneira errada, ele está mentindo. Jacó está acessando prosperidade como um espertão, como um mentiroso. E por causa disso, ele até prospera, mas ele não acessa uma vida abençoada. Pensa comigo, será que é possível alguém prosperar e não ser abençoado? É. Isso acontece com Jacó. Jacó é o exemplo do homem que conseguiu tudo o que queria. Conseguiu comprar o carro que queria, a casa que queria, as mulheres que queria, os animais que queria. Mas dentro de Jacó havia algo quebrado. O que é que estava quebrado dentro de Jacó? O relacionamento com seu irmão e o relacionamento com seus pais. Porque depois de roubar a bênção, Esaú descobre e ameaça o irmão de morte. E nós temos aqui então um relacionamento familiar que era para ser abençoado, agora numa plataforma de morte. Então Jacó tem tudo, mas perde tudo também. E tem muita gente assim dentro da casa de Deus. Conquistou tudo, mas perdeu a consciência. Conquistou tudo, mas perdeu a paz. Conquistou muito dinheiro, mas perdeu o casamento. Conquistou muito dinheiro, mas perdeu a santidade. Não vale a pena, igreja. A vida de Jacó é uma prova de que não vale a pena negociar a bênção de Deus pelas supostas bênçãos do mundo. Porque quando você vai em busca das bênçãos do mundo, você até as conquista, mas elas são vazias. Quando você busca a bênção de Deus, você recebe a bênção de Deus e todas as boas coisas que o mundo pode te dar, porque Deus é um bom pai. Aqui nós temos um desafio também, no versículo 28, do capítulo 25 de Gênesis. A palavra diz algo que eu quero grifar e que é interessante para nós. Isaac amava mais a Esaú, porque gostava da sua caça. Rebeca amava mais a Jacó. Sabe o que é isso aqui? Uma casa dividida. O pai ama um filho mais do que o outro, a mãe ama um filho mais do que o outro. Quem já viu isso acontecer dentro de casa? Pelo amor de Deus, gente, essa é a forma mais rápida de se destruir uma família. Quando um pai começa a preferir um filho, quando uma mãe começa a preferir um filho, talvez você tenha sido filho preferido, ou talvez você tenha sido filho que foi rejeitado. Você viu seu irmão ser promovido no seu lugar. Tudo era para o seu irmão. Você sempre era parte do problema, ele sempre parte da solução. O que isso gera? Divisão familiar. Toda vez que um pai ou uma mãe preferem um filho, eles estão dividindo a família, porque estão plantando maldição dentro de casa. Se Deus te deu 3 filhos, ame cada filho de maneira singular, ame a todos os filhos. Mas tem pai que ele idealiza um filho. Então ele diz assim: não, esse aqui ele é do jeito que eu queria. Ele se comporta como eu gostaria que ele se comportasse. Ele é estudioso, ele faz o que eu gostaria que ele fizesse. Então eu vou elevá-lo ao meu filho amado. E os outros? Os outros são só filhos. Amar os filhos não é criar um projeto do que você acha que eles devem ser. Amar seu filho é dar a ele a liberdade de ser quem Deus o criou para ser. Seu filho não é seu. Seu filho é do Senhor. Você não é dono do destino dos seus filhos. Se você tentar fazer isso, você se levanta contra Deus. O trabalho de um pai é entender: Senhor, qual é o teu projeto para a vida de Ana Vitória? Me mostra, porque eu serei o maior elemento impulsionador desse destino na vida dela. Qual é, Senhor, teu projeto para Samuel? Eu quero servir o meu filho no destino celestial para a vida dele. Não tentar forçar meu filho a ser médico, como muitos fazem aqui em Teresina. Tem que ser médico, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser o que Deus quer que ele seja. Ô pai, para de empurrar na goela do seu filho o que você acha que é bom. Ora, pede discernimento a Deus, deixa Deus conduzir teu filho no caminho que Deus tem para ele. Que a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A sua vontade é ruim, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então para de preferir filho. Quer vida abundante familiar? Ame todos os filhos. Eu tinha um amigo que a mãe dele comprava para o irmão um tênis da Nike e para ele era um Bamba. Era que chute. Aí o irmão dele era mais comportadinho, então quando os pais iam no cinema, levavam só o irmão e deixava ele na rua solto. Os pais iam viajar, levava só o irmão mais comportado, deixava o outro, não é muito perturbado, deixa ele aí com as babá. O que que essa família está construindo? Divisão familiar. Cada filho é um projeto, cada filho tem uma personalidade. Cada filho nasce com uma identidade de Deus, e a responsabilidade do pai é proteger essa identidade. Queridos, agora aqui no capítulo 29 de Gênesis, versículo 21, Jacó vai ser enganado. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu Labão todos os homens do lugar e deu um banquete à noite, conduziu Lia, sua filha, entregou a Jacó, e eles coabitaram. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, e não Rebeca. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Diga comigo assim: por que, pois, me enganaste? Essa pergunta ficou no coração de Jacó, mas eu tenho certeza de que Jacó tinha a resposta. Todo enganador será enganado. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. A vida do enganador é um engano. É engana alguém aqui, é enganado por alguém lá. Fere alguém aqui, é ferido por alguém lá. É uma vida de dores. Irmão, Deus não tem uma vida de dores para você. Deus tem vida abundante para você. Mas você precisa refazer o caminho em algumas áreas do teu coração. Você precisa, como Jacó, entrar numa jornada de autoconhecimento, olhar para dentro, identificar onde estão os elementos em que você se auto-sabota, em que você se atrapalha. Tem gente que acha que Deus selecionou ela para sofrer na vida. Não, você só está colhendo fruto daquilo que está decidindo todos os dias. Vida abundante é fruto de uma vida de decisões abundantes. Quem hoje em 2023 está vivendo uma vida feliz, alegre, semeou isso em 2020, 2021. À medida que você vai tomando decisões melhores, sua vida vai melhorando. Jacó era um homem próspero. Deus estava cercando Jacó com bênçãos especiais enquanto trabalhava para Labão. Mas agora ele está sendo enganado. Eu quero que você entenda uma coisa: prosperidade não significa integridade. Riqueza não significa prosperidade. Traficante é rico também, irmão. Não meça a bênção de Deus na sua vida pela quantidade de dinheiro que você tem na conta. Isso é absurdo. Isso é falta de intimidade com Deus. Isso é falta de conhecimento bíblico. Olhar para a conta, tem 1 milhão, Deus é comigo. Olhar para a conta, tem 10 reais, Deus não é comigo. Que tipo de Deus você serve? Mamon? Se você serve mamon, então você mede a bênção de Deus na sua vida através do seu sucesso financeiro. Mas a bênção de Deus bíblica é muito maior do que isso. Tem muita gente que pensa: estou prosperando, Deus é comigo. Não é, muitas vezes não é. O meu pastor me diz assim: Fred, quando o diabo não te para, ele te acelera. Se o que você precisa para se perder é dinheiro, então o diabo pode te dar dinheiro também. Prosperidade no céu, irmão, é relacionamento com Deus. Prosperidade no céu é relacionamento com Deus. E se Deus precisar te quebrar para provar isso para o seu coração, Deus quebra. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu ao Senhor e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Pela fé, divinamente avisado Noé das coisas que não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Noé preparou a arca para salvar o mundo ou a família dele? A Bíblia diz que para salvar a família. Tem muita gente querendo mudar o mundo sem servir a sua família. Está errado. É bom com todo mundo. Não se desliga do trabalho em momento nenhum. É gentil com os funcionários. É generoso com os funcionários. Quando chega em casa é um pai miserável, distante, agressivo. É gentil com todas as funcionárias, com a esposa é um cavalo batizado. Prioriza trabalho, prioriza dinheiro, prioriza sucesso profissional, mas não consegue vir para a igreja com os filhos, com a família. Seria esse o projeto de Deus para a gente? Numa geração tão hiperativa, numa geração tão estimulada a ser rica, a ser grande, a ser famosa, a ser importante? Querido, sucesso financeiro e profissional, à custa da sua família, talvez seja o maior fracasso que você possa viver. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Que você tenha pão na mesa. Aleluia. Aleluia. Que você tenha pão na mesa, uma sopa simples, comida simples, mas com a sua família ao seu redor, louvando a Deus, temendo ao Senhor, a caminho da eternidade. Diga para o seu vizinho, é melhor pouco com Deus do que muito sem Ele. Noé temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca. Quero te perguntar nessa manhã, você está preparando a sua arca? Como é que está o projeto de Deus para a sua família? Como é que está a construção dessa arca? Porque a chuva virá, os ventos virão, as tempestades virão, mas aqueles que se movem por fé sempre serão guardados por Deus. Se mova por fé, irmão. Para de confiar no extrato do banco. Para de confiar em você mesmo, que você é o cara, que você é bom, que você sabe. Você não sabe nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. A Bíblia diz que é Deus que levanta, é Deus quem abate, é Deus quem enriquece alguém, é Deus quem empobrece alguém. Deus está em tudo. Deus está em todos os processos. E quanto antes você reconhece o Senhor nos seus caminhos, mais rápido você endireita os seus caminhos, para que você entre no fluxo da bênção. Eu já parei, eu penso demais. Às vezes é uma bênção, às vezes não é. Mas, como eu lido com muitas famílias e muitas pessoas, eu vejo famílias que estão super bem, crescendo, melhorando, felizes, unidos, e eu vejo famílias que estão mal, vivendo um período ruim, mal. E os dois estão no mesmo ambiente, na mesma igreja, com o mesmo pastor, servindo o mesmo Deus. Mas um está no fluxo da bênção e o outro não. Um escolhe fazer o que Deus diz, o outro escolhe fazer o que quer. Então, se você quer viver uma vida abençoada, irmão, reconheça os seus caminhos. Reconheça os seus caminhos. Olhe para si mesmo com humildade. Faça uma autoanálise da sua vida. Nós estamos terminando abril, ainda dá tempo de viver uma vida abençoada esse ano. Dá tempo de ter um casamento feliz. Dá tempo de ser um bom pai para o teu filho. Dá tempo de acordar para o resto dos meses desse ano e falar com Deus, e fazer teu devocional, receber vida, esperança da parte do Espírito Santo. Dá tempo. Jacó entende isso. E no capítulo 32, versículo 24, Jacó vai encontrar com Deus e não vai deixar a oportunidade passar. Vamos lá. Gênesis 32, 24. Ficando Jacó sozinho, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo Jacó que não podia contra ele, vendo o anjo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com aquele homem. Em outras versões, o homem está como anjo. E disse esse, me deixa ir, porque já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não vou te deixar ir, se não me abençoar. Então o anjo perguntou: como você se chama? Veja que experiência poderosa e cheia de significado. Jacó passa o vale de Jaboque e fica sozinho. E aqui tem um princípio poderoso para quem quer encontrar Deus. Quem quer encontrar Deus aqui? Fica sozinho. Desgruda de marido, desgruda de mulher, desgruda de todo mundo. Vai fazer um retiro com Deus, você e Deus, vai ouvir Deus. Porque quando a gente está no meio da multidão, são muitas vozes aqui falando no coração da gente. É a voz do pai, a voz da mãe, a voz da esposa, a voz do gerente do banco, a voz do amigo, a voz do funcionário. Todo mundo tem uma opinião para a sua vida. Mas opinião não muda a sua vida. O que muda a sua vida é o que Deus planejou para você. Então fica só. Desliga o celular por um tempo. Desliga a Netflix por um tempo. Para de se anestesiar no momento da dor. Encara a sua realidade. Olha para dentro com sinceridade, sabedoria, e pergunta para o Espírito Santo: onde eu errei? Onde eu errei, Espírito Santo? O que é que eu posso fazer para mudar? Jacó faz justamente isso. E quando Jacó fica sozinho, Deus aparece. Porque Deus não vai insistir em falar com você, disputando a sua atenção com o mundo, com os outros, não. Deus quer que você escolha ouvi-lo. Deus quer que você se separe para Ele. Deus quer que você suba o monte. Existem mudanças na sua vida que virão quando você subir o monte para se consagrar a Deus, se separar para Ele. Deus não vai falar no meio dessa farofa que você vive, não. Porque a voz de Deus não é qualquer voz, não é qualquer coisa. Aí você quer ouvir Deus, quer ouvir a vidente de não sei aonde, quer ouvir o horóscopo, quer ouvir o pastor Batista, o pastor da Assembleia, a Bíblia do Adventista, a Bíblia do Católico, do crente. Você quer ouvir Deus em tudo. Isso aí é desespero, não é fé. Fé é quando você abre mão de tudo, fica sozinho e diz: Deus, agora pode falar, porque agora é só eu e o Senhor. Quando Deus aparece diante de Jacó, porque aqui nós temos uma teofania, quando a Bíblia coloca no Velho Testamento o anjo com A maiúsculo, é uma aparição de Jesus. Esse homem, esse anjo aqui que Jacó agarrou, foi Jesus. Porque Jesus existe antes da fundação do mundo, irmão. João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra. Quando Deus disse haja em Gênesis 1, Jesus estava lá. E agora Jesus está diante de Jacó, e Jacó está tão louco para viver uma vida abençoada que ele agarra Jesus. E fica ali a madrugada inteira agarrado: eu não te solto, eu não te solto, eu não te solto, eu não te solto, eu quero mudar, eu quero uma vida diferente. E o anjo poderia, Jesus poderia ter perguntado qualquer coisa para Jacó. Pergunta mais lógica aqui seria: o que é que você quer? Mas Jesus sempre faz a pergunta certa. Diga isso para o seu vizinho: Jesus sempre faz a pergunta certa. E a pergunta certa para Jacó foi: como te chamas? Qual é teu nome? Qual foi o nome que te deram? O que que você se tornou? E Jacó foi sincero, ele disse: meu nome é Jacó. Então o anjo disse: você não se chamará mais Jacó, agora você se tornará Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó venceu Deus. Mas Deus não é invencível? Como é que pode alguém lutar com Deus e vencer? Só se Deus deixar ganhar. Aí é luta de Fred com Samuca. A maior diversão de Samuel comigo, quando ele tinha 6, 7, era brincar de lutinha. Ô, irmão, eu apanhava demais. Porque ele batia com força mesmo. Eu acho que ele achava que eu era indestrutível. Tomei muito. Vez ou outra eu dava um, assim, mais ou menos, para ele saber que eu não estava morto também, né? Mas no final eu sempre me entregava, me deitava, dizia, não dá, não dá, não dá. Aí ele saía. Mamãe, acabei de ganhar de papai. Aí ela, meu Deus, você é muito forte, meu filho. E eu estava construindo nele força, identidade. Então, quando o anjo permite que Jacó vença, é porque Jacó está lutando pela coisa certa. Jacó está lutando por uma vida abençoada. Jacó está lutando para não ser aquele enganador que ele foi criado para ser. Jacó está lutando porque, mesmo tendo bois, cavalos, mulheres, terras, ele não tinha o irmão dele, ele não tinha os pais. Ele ganhou tudo à custa de tudo. E no final, quando ele tinha tudo, ele percebe que ele não tinha nada. Porque ele perdeu Deus no caminho, irmão. E essa é a descoberta que às vezes muita gente faz tarde demais. De que a procura de tudo, se perde a família no caminho, se perde Deus no caminho. E não vale a pena. Então Jacó recebe um novo nome. Israel. Como príncipe de Deus lutou e venceu. E aquele lugar, Jacó chama de Peniel. E ele diz assim, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Peniel é um lugar profético de transformação. Eu poderia vir aqui nessa manhã e te dizer, faça isso, faça aquilo, que sua vida será abençoada. Mas é algo muito mais profundo do que fazer. É deixar ser feito. É reconhecer Deus no seu caminho. É deixar Ele fazer em você. É isso que diferencia o cristianismo das outras religiões. Que as outras religiões dizem assim, reza tantas orações que vai dar certo. Faz isso, faz aquilo, sacrifica uma galinha, faz aquilo outro que vai dar certo. O cristianismo é a única crença que vai te dizer, não faça nada, porque já foi feito. Está consumado. Jesus morreu naquela cruz, venceu a morte, para que nós tivéssemos vida abundante. Te contar um segredo. Essa vida abundante já está dentro de você. Mas você só acessa ela através de Romanos 12. Não se conformando com o que você recebeu, e se transformando através da palavra. A Bíblia, irmão. A Bíblia. Você precisa se relacionar com a palavra de Deus. Parar de ouvir a palavra da boca dos outros e começar a colocar a lei do Senhor dentro de você todos os dias. Parar de esperar a direção de um profeta e deixar o mesmo espírito que se move no profeta habitar dentro de você e falar contigo. Você também é filho de Deus, filha de Deus. Eu quero, para terminar, ler mais uma vez Isaías 43:18. Quero que você guarde no seu coração esse texto, porque muitos de vocês não estão vivendo uma vida abençoada, porque estão casados com o passado. O passado não sai da sua boca, e é por isso que Deus não te entrega futuro. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Será que você não pode reconhecer que até no deserto eu vou abrir um caminho e vou abrir riachos em lugares ermos? Diga para o seu vizinho aí, não viva no passado. Passado passou, irmão. Conheço pessoas que vão fazer 60 anos vivendo uma vida medíocre, porque só olha para trás. Eu aprendi com meu pai que viver é como andar de carro. Você tem um vidro enorme para olhar para frente e só um espelhinho para olhar para trás, para não bater. Se você quer vida abundante, deixa o passado passar. E deixa Deus trazer essa nova estação para a tua vida. As dores do passado, as traições do passado, as mentiras do passado, as guerras do passado, elas vão passar, elas já passaram. Se você as venceu, parabéns. Se você perdeu, você ganhou experiência. O que não te destrói, te fortaleceu. Mas deixa o passado para trás. Essa bagagem que você recebeu, hereditária da sua família, deixa passar. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.